Olá, ouvintes, eu sou Oscar Varriel, está no ar o podcast O Que é Destaque na Unicruz. Curta, comente, compartilhe e aproveite. Vai lá no nosso canal no YouTube e se inscreva para não perder nada das nossas produções.
É verdade, Oscar. Eu sou Luciane Dal Sotto e hoje vamos conversar com a professora Viviane Deuschler sobre o mercado da área de estética e cosmética. O Brasil é uma potência mundial nesse mercado estético. Segundo algumas pesquisas, apontam que essa área cresceu 567% desde 2014, tendo um aumento de profissionais também na área, né? E faturando cerca de 34,2 bilhões no ano de 2019. Conta um pouquinho pra gente, professora, a senhora que trabalha nessa área, né, que atua, como é que está se dando esse crescimento? Como é que isso vem acontecendo?
Eu entrei no curso de estética aqui na instituição em 2011, né? Então aí 10 anos, e a gente vê um crescimento mesmo do tanto do curso quanto do mercado, né, da estética, dos profissionais. Então, a gente, no início, não tínhamos tantas publicações científicas, não tínhamos tantas comprovações de que os procedimentos realmente eram eficazes, mas nesses últimos anos, a gente vê que essa questão da comprovação científica, ela tem aumentado bastante. Então, acho que isso é uma grande tendência, né, do mercado aí de estética para os próximos anos, é um consumo da estética e até dos produtos cosméticos de forma mais racionalizada, de forma mais inteligente, mais consciente, tanto pelo consumidor, né, os pacientes, os clientes, quanto pelos profissionais também. Então, a estética ela está indo assim para um caminho de que o profissional ele tem que fazer um raciocínio clínico em cima daquela disfunção estética e pensar num protocolo de tratamento personalizado, individualizado para aquele paciente. É, então, no início, a gente tinha mais aqueles protocolos prontos, né? E que o profissional seguia aquele protocolo. E hoje isso mudou bastante, porque a gente já entende, então, que as pessoas, né, são individuais, que elas merecem um tratamento mais personalizado, e a gente tem mais subsídios para pensar nesses protocolos mais direcionados exatamente para aquela especificidade do paciente.
Bem legal, bem legal. E, professora, tu achas que essa questão do crescimento, né, todos esses dados que a Lu comentou, né, o Brasil ele se coloca entre terceiro e quarto país que mais consome produtos e que, né, se utiliza de procedimentos estéticos, vem de uma mudança de pensamento em que a população, a sociedade, enfim, começou a pensar não como algo fútil, mas também algo que melhora o bem-estar, melhora a autoestima, né, melhora a própria saúde cuidando dessa parte?
Exatamente, acredito que sim, porque a gente pensa em qualidade de vida também, né? Não é aquela coisa isso, fútil mesmo, porque, e exatamente por essas comprovações que a gente tem tido nos últimos anos, no início, quando eu entrei na estética, a gente quase não tinha artigos científicos em algumas áreas, e hoje a gente já tem mais publicações que nos dão aí o embasamento para conseguir pensar em alguns tratamentos mais eficazes. Então, realmente, as pessoas não pensam só naquela questão estética mesmo, mas numa questão de qualidade de vida, de melhora de autoestima. A gente sabe que muitas disfunções estéticas, elas causam em algumas pessoas problemas psicológicos, emocionais, né? Então, a melhora daquela disfunção, uma acne, uma mancha na pele, né? Ela vai proporcionar uma melhora na qualidade de vida, na autoestima, né? A pessoa consegue viver melhor, se relacionar melhor socialmente, inclusive, com a melhora daquela disfunção.
E conta pra gente, professora Viviane, quais são as principais tendências, né? A gente que, principalmente as mulheres que acompanham muito o mercado da estética, né? Não podemos dizer principalmente as mulheres, porque os homens também já estão acompanhando
bem
bastante.
Tem crescido, né? O mercado da
estética
masculina.
Eu ia dizer, não é só mulher.
Conta pra gente quais são as principais tendências, né, que estão aparecendo aí no mercado referente aos tratamentos estéticos.
Uma das tendências, né, inclusive com a pandemia, no início se pensou que a estética ia ficar prejudicada devido à pandemia, né, houve realmente esse prejuízo em todos os setores, mas a gente vê, pelo que eu converso com alunas, egressas e alguns profissionais, de que a estética não parou. Então, a busca pelos procedimentos até, de certa forma, aumentou para alguns profissionais. Então, possivelmente pela aquela questão do relaxamento, o estresse que as pessoas estão vivendo, né? Técnicas de spa, de relaxamento, tem aumentado bastante. As grandes tendências eu vejo como o microagulhamento, é uma das tendências aí atuais que tem crescido muito, né? E os profissionais têm se especializado mais também nessa área do microagulhamento. E a gente sabe que tem um resultado, né, eficaz. A questão da estética masculina, né, do público masculino, cada vez mais estão buscando. A gente tem, inclusive, áreas cosméticas bem direcionadas para esse público. E também estética íntima, está muito em evidência, né, a estética íntima. Tem crescido aí os cursos ofertados nessa área e alguns profissionais já estão optando por trabalhar, então, com esses procedimentos. Né? Então, eu vejo essas tendências aí. E, como o Oscar falou, né, a questão de cosméticos, se a gente for pensar, a média do brasileiro é usar 8 cosméticos por dia. Tá? Porque, inclusive, o creme dental, alto, ele, né, é considerado um cosmético. Dentro da legislação, eles entram na mesma categoria. Então, se a gente for pensar, depois cada um de vocês aí fique pensando quantos cosméticos vocês usam por dia. Mas, em média, né, o brasileiro usa 8 cosméticos por dia. O menos vaidoso, vamos dizer assim, usa em torno de 8 cosméticos.
Esse é o básico.
É o básico. Então, quem é mais vaidoso, né, vai usar mais. A Luciane já está contando ali tantos cosméticos.
Ela acho que não todos 8 ainda.
Que dado interessante.
É mais ou menos, porque se tu contar desde que tu acorda até o horário que vai dormir, quantos cosméticos você usa? Porque o filtro solar é cosmético, a maquiagem é cosmético, o fio dental é cosmético, né? Então, a gente usa muitos cosméticos. Então, o mercado cresceu muito nos últimos anos, né? E não só cresceu, como também a gente observa uma especialização maior em algumas áreas, né, de cosméticos, por exemplo, aquele cosmético multifuncional. Claro que a gente pensa ali nos 8 cosméticos ao dia, mas a gente tem que pensar também no consumidor do século XXI, que é aquele consumidor super acelerado, né, trabalha o dia todo e ele não tem tempo de ficar passando um creminho, um produto para cada coisinha. Então, os cosméticos multifuncionais é uma grande tendência na área cosmética. É aquele cosmético que ele vai ter mais de uma função. Sim. Por exemplo, a maquiagem, ela já vem com o filtro solar, ela já hidrata, ela já tem o antioxidante ali, previne o envelhecimento e tem mais de um benefício. Ah, então, essas são as grandes tendências aí que a gente vê, né, na área estética.
Algo que eu vejo, assim, que é a queda da desmistificação, né? Da vaidade masculina, né? Com esse crescimento,
aquele
uso,
preconceito
do creme,
que o homem, né? Até as fragrâncias, elas mudaram muito, então elas têm sido mais atrativas também para o público masculino, né?
E algo que eu estava pesquisando aqui, estava vendo rapidinho enquanto você falava, professora, que é uma questão que eu vejo também como uma tendência também, é a questão da diversidade, né? A questão do, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, das mulheres negras, dos homens negros que usam black power, né? Então, se passou a olhar também para esse público, né? E se produzir...
O mercado ficou bem mais específico, né? Começou a se especializar públicos, exatamente para esses públicos, né? Então, a gente já vê aí cosméticos para todos os gostos, né? Para todo tipo de pele, para todo tipo de cabelo, né? Público infantil, a gente vê cosmético esmalte de unha, por exemplo, que não é tóxico para criança, né? Produtos que são destinados ao público infantil, para uma pessoa mais idosa. Então, em diferentes fases da vida, diferentes tipos de pele, de cabelo, né? Sim. E a tendência é cada vez crescer mais, né? Porque há essa demanda, há essa procura por esse público, então a indústria ela vai tentar sempre suprir essas demandas.
E uma coisa que também é bacana da gente falar é que os produtos veganos vêm crescendo muito nessa
veganos
área.
Veganos e orgânicos.
Né?
Os fitocosméticos, né, que tem pessoas, não necessariamente eles vão ser orgânicos ou veganos, mas tem pessoas que já preferem aquele produto que tem aquela cara mais natural, né?
Sim.
Isso também é uma tendência, o produto vegano e orgânico também, tem empresas que são especializadas nessas áreas aí.
E algo que eu estava pensando aqui, professora, nessa questão do crescimento do mercado estético durante a pandemia, não tem também influência com a entrada de profissionais nas redes sociais, nas mídias sociais também, divulgando, popularizando essas questões.
Que aumentou bastante.
Também,
né?
Aumentou bastante, né? A forma como as pessoas encontraram de divulgar os seus trabalhos, né? Então, realmente, nas redes sociais a gente encontra conteúdos, claro que são duvidosos, mas a gente encontra muito conteúdo bom de profissionais, né, que são aí dedicados, especializados.
O que eu digo é de profissionais mesmo.
Mas a gente, né, que tu pode confiar naquelas informações que os profissionais estão trazendo. Eu sigo alguns perfis de grupos de pesquisa de universidades e que desenvolvem produtos cosméticos, né, especializados aí, e que trazem informações, então, que são, né, verdadeiras aí, que não são
importantes,
que são importantes, né, para esse mercado. Então a gente pode seguir também alguns profissionais. Eu acho que isso aumenta o conhecimento, a informação, mas logicamente a gente tem que ter aquele cuidado, tem que ter aquele olhar, né, para aquelas informações que elas não são tão confiáveis.
Sim, tem que saber a fonte disso.
Saber bem a fonte, exatamente. Conhecer o profissional que está divulgando, né?
Sim. É, e outra coisa que é bacana a gente falar é que a Universidade de Cruz Alta está sempre também ligada, né, nesse mundo, né, do mercado de trabalho, essa atuação dos profissionais. E pensando nisso, né, a universidade está com as inscrições abertas para mais uma edição da especialização de estética integral. Fala um pouquinho para a gente, professora, das inscrições, se tem já uma previsão de começo das aulas.
Então a gente tem, a primeira turma está em andamento ainda, até esse fim de semana agora a gente tem aula na pós, e assim, a gente considera que foi um sucesso essa primeira turma. Nós já tínhamos uma lista de espera, né, de alguns profissionais, então durante todo esse período, eu, que sou a coordenadora, juntamente com a professora Dinara Hansen, a gente sempre recebeu aí solicitações de informações a respeito da segunda turma. Então, achamos, né, por bem lançar aí a segunda edição da especialização em estética integral. As inscrições vão até o dia 23 de julho e pode ser feita pelo site, né, da universidade. A gente tem a página da lá na pós-graduação. Entra especificamente na página da especialização em estética integral. Lá tem todas as informações sobre grade curricular, né, sobre as aulas, sobre os valores, os documentos necessários para fazer a inscrição, né, porque são destinados somente a profissionais já graduados. E a previsão do início das aulas da segunda turma é para agosto já de 2021. Nós vamos estar aí com a primeira e a segunda edição em andamento.
Juntas.
Juntas.
Certo. E professora, fala pra gente também, até pro pessoal entender em casa, qual que é o objetivo dessa pós, o que que é trabalhado na pós?
Essa pós, então, como ela tem esse nome, né, estética integral, é pra gente pensar, assim, numa estética como um todo. Ela não é específica, porque a gente vê algumas especializações, por exemplo, que ela é só dos procedimentos invasivos, minimamente invasivos, né, para a área aí dos biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. E nós pensamos numa pós interdisciplinar, né, multiprofissional, para somar conhecimentos de várias áreas. E ela é integral porque cada módulo, então, ele é pensado como um todo. Nós temos o módulo básico, que é o primeiro. Depois nós temos o módulo de corporal, então o aluno ele vai ter uma visão geral de todas as disfunções corporais com os procedimentos, né, o raciocínio clínico em cima da parte corporal. Depois facial e capilar, né, a parte de tricologia, de tratamento, então, de couro cabeludo e cabelo. Módulo opcional de TCC, né, que não são todos os alunos que desejam fazer o TCC, então agora o MEC traz essa proposta, não é mais obrigatório o TCC para os cursos de especialização. E ainda para os profissionais que têm essa habilitação nos seus conselhos, tem um módulo optativo também, que é dos minimamente invasivos. Esse módulo aí é destinado, então, a farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros, que são os que têm habilitação até o momento. E são destinados, além desses profissionais, aos esteticistas, fisioterapeutas, né, e também agora a inclusão do bacharel em biologia, que é uma novidade. Então, a gente incluiu também, né, os biólogos aí na especialização.
E essa especialização, ela mescla teoria e prática, né, professora?
Teoria e prática. A gente tem uma carga horária bastante elevada de práticas, né, tem alguns créditos aí que são à distância, né, e as aulas teóricas também, elas são presenciais e são, né, associadas aí à prática. Então, em cada módulo, o aluno vê a parte teórica das disfunções, já pensa nos protocolos, nos atendimentos, né, e a última aula sempre, a última disciplina de cada módulo é chamada de prática clínica, onde o aluno ele vai praticar mesmo, ele coloca a mão na massa.
Sim, que é bem importante.
Que é o mais atrativo, né, da pós, é o que o pessoal mais está gostando.
Sim. Chama atenção.
Chama atenção.
E, professora, qual que é o tempo para a conclusão dessa especialização? Tem descontos? Tem, né, qual que é as formas aí para o pessoal
gente,
entrar?
A gente tem, para alunos egressos da instituição, 15% de desconto, né? Tem alguns programas também específicos para funcionários e professores da universidade, né, que é o PROBIM, é um plano aí da universidade que tem um desconto. E ela tem duração de um ano. As aulas é uma vez por mês, né? Um fim de semana por mês. Acontecem sexta à noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Mas é uma vez ao mês só. Então daí o pessoal pode se programar e se organizar, né, para fazer a especialização.
Qual que é o tempo total?
Né? O tempo total é um ano.
Um ano.
Tá certo, então, professora Viviane, a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, o que é destaque na Unicruz, né, com as informações desse mercado da estética e da cosmética e também da especialização. Obrigado por vir aqui conversar conosco.
Bem interessante as colocações da prof, eu vou, né, até anotar ali, fazer a contagem de quantos cosméticos eu uso.
Eu também.
né? Garanto que vocês nunca tinham pensado.
Se eu não estiver usando no mínimo 8, vou ter que aumentar.
Então tá.
Eu que
pessoal
agradeço.
Que está nos acompanhando, obrigado, professor. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Terminamos aqui o nosso podcast. Né? Estamos trabalhando uma nova roupagem para ele, videocast, né? Um novo formato. O que é destaque na Unicruz? Vamos manter trazendo as notícias da Universidade Cruz Alta. Você pode acessar mais notícias, mais informações no site da Unicruz, unicruz.edu.br, e também as nossas redes sociais. Voltamos em breve com mais assuntos interessantes, mais assuntos importantes para a comunidade, para toda a comunidade, como o de hoje, e também com os demais destaques da universidade.
É isso aí, Oscar. Então, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Tchau.